Anápolis agradece a sua presença nesta audiência pública de iniciativa dos vereadores Alex Martins e Capitã Elisete, com respaldo de todos os demais vereadores. Nesta audiência serão apresentados debates sobre a segurança no trânsito e a mobilidade urbana na cidade de Anápolis. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência, que será composta pela vereadora Capitã Elisete, já aqui presente. E o vereador Alex Martins. Convido também para a mesa Luciano Clemente, que é diretor da 2ª Delegacia da PRF em Anápolis. Doutor Stanley James Fanstoni Pina, que é diretor técnico do EANA. Subcomandante da PM, Major Hugo de Oliveira Basílio. Perdão, do Corpo de Bombeiros. Kátia Silene, diretora do Instituto Federal de Goiás. Convido para ocupar assento aqui nas cadeiras de destaque o professor mestre Herbert Emílio Araújo, que é subprocurador da Câmara Municipal de Anápolis e coordenador do curso de Direito da Univangélica. Também o professor Alain Oliveira, que é professor da área de transporte urbano. E por fim, o capitão Edson, que representa... capitão Edson e o tenente Cristiano. Neste ato aqui, representando o tenente coronel Geraldo Ciro, por gentileza, para as cadeiras de honra. Convido também o major Cláudio Júnior, que representa o major Igor, do 28º Batalhão. Imediato, peço a todos para que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro, seguido do hino oficial de Anápolis. Antes de iniciarmos a fala da mesa, convido ainda em tempo para ocupar cadeira de destaque o Dr. Vitor Pio Freitas, que é coordenador do Núcleo Virtual de Trânsito da Comarca de Anápolis. Por gentileza. Passo a palavra de imediato para a vereadora Capitã Elisete, uma das propositoras dessa audiência, para sua saudação inicial.
Bom dia, senhoras, senhores. É uma honra recebê-los aqui nesta manhã para tratarmos de assunto tão preeminente aqui no nosso município. São assuntos que nós precisamos dar muita ênfase e buscar soluções para eles. E hoje eu quero agradecer em especial também os que entenderam essa audiência, que entenderam a importância de estarmos discutindo esse assunto. Todos são muito bem-vindos, os alunos. Agradeço aqui também o nobre vereador Alex Martins por ter entendido também, caminhado comigo na propositura dessa audiência pública. Quero agradecer aqui também o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Luciano Clemente, diretor da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Anápolis. Muito obrigada pela presença. O doutor Stanley James Panson Pina, diretor técnico do EANA, que também faz presente aqui. Eu já agradeço a presença do senhor. E muito irá colaborar conosco nessa audiência pública. O subcomandante, o major Hugo de Oliveira Basílio, que representa nesse ato aqui o tenente-coronel Thierry, do Corpo de Bombeiros, que também tem um trabalho muito presente nas questões, nos sinistros que ocorrem aqui na nossa cidade, de trânsito. A professora Kátia Silene, diretora do Instituto Federal de Goiás, muito obrigada pela presença, por estar conosco aqui nesta manhã. E, com certeza, todos irão contribuir e muito para essas discussões que nós traremos aqui nesta manhã. Quero cumprimentar também aqui o major, meu amigo, né, Claudio Júnior. Muito obrigada pela presença. Obrigada, professor, mestre, Herbert, né, por ter também nos proporcionado e nos orientado, apresentado aos alunos da faculdade. Foi uma parceria muito forte. Muito obrigada por tudo, por entender também a necessidade de estar discutindo esse assunto. O capitão Edson, muito obrigada pela presença. O tenente Cristiano, o doutor Vitor, né, que também tem uma parceria muito boa, a do Núcleo Virtual de Trânsito, que hoje está nos assessorando também no gabinete. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada pelo apoio, por ter acreditado também nessa audiência pública e ter trazido informações importantes para que nós pudéssemos estar aqui agora realizando esse evento. Eu agradeço também a toda a equipe do nosso gabinete que penhoradamente tem entendido também a nossa forma de estar aqui no parlamento. Nós precisamos, ninguém chega aqui sozinho, e depois que você chega, você precisa ter uma equipe que apoia, uma equipe que acredita naquilo que você quer desenvolver aqui dentro. Agradeço também muitas pessoas conhecidas que eu estou vendo aqui no nosso auditório, pela presença de estar aqui hoje, pela manhã. Agradeço a presença da minha irmã, do meu cunhado, que estão aqui também, né, vieram aqui dar esse apoio e levar conhecimento. Nós precisamos dessa audiência pública fazer com que as pessoas entendam. A cidade cresceu e nós precisamos buscar políticas públicas para poder dar um sentido, né, de levantar todos os dias cedo e ter uma motivação para prosseguirmos aí na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito obrigada. E já passo a palavra aqui para o vereador Alex para dar os cumprimentos iniciais também.
Bom dia a todos. Uma quinta-feira produtiva para essa audiência. Quero saudar a presidente da sessão, a vereadora Capitã Elisete, pela sensibilidade que é um tema importante e relevante no momento em que a gente comemora, já finalizando a semana saudando o Major Hugo, obrigado pela presença, importante incorporação do município, nosso grande porto seguro e esse apoio constante, não só no acolhimento, mas no que foi presente da nossa população, agradecer ao doutor Stanley, que ele está lá diretamente dentro do hospital de urgência, que é talvez o local de trauma, de acolhimento, essas pessoas também são vitimadas, sobretudo em situação de trânsito. Agradecer a presença da nossa amiga, a professora Kátia, que faz um belo trabalho, importante trabalho no Instituto Federal, inclusive com o curso de engenharia e mobilidade urbana lá, e leve os nossos agradecimentos aos alunos e aos professores daquela renomada instituição. E os pessoas que amam, nós também, formamos aqui, nesse papel não só de fiscalizar, mas também de trabalhar na área de engenharia, sobretudo na educação de trânsito. Constantemente recebo informações do trabalho que vocês fazem junto às escolas. Me recordo muito do trabalho lá em Uberlândia, de forma muito constante, a Polícia Rodoviária Federal está lá conversando com alunos, clientes e professores, falando da importância de falar de trânsito. E estender os cumprimentos para a nossa segunda mesa aqui, também tão importante, a doutor Eber, que é do curso de Direito, sabe como a importância de aplicar a legislação em todo o sentido de legislação e com ele, cumprimento os demais. Bom dia a todos, alunos, participantes, assessores, dois gabinetes, tanto do time da Capitã do Bet, como do time Alex Martins. E sim, doutora, perdão, destaque aqui a doutora Fabiana Cerelotto, presidente da Comissão de Direito de Trânsito de Anápolis. Obrigado pela presença e já chamo para vir com um pouco conosco aqui nessa mesa paralela. Uma salva de palmas para ela, por favor. De fato, já finalizando a campanha da Semana Nacional de Trânsito, de 2015, mas a importância de conversar com a pessoa. Essa Casa de Leis, ela não foge da responsabilidade de chamar atores, entidades públicas, privadas, mais variadas, segmentos, para fazer discussões necessárias de uma cidade centenária, uma senhora centenária, que pouco se planejou, ajudou muito na construção da nossa capital goiana, da nossa capital brasileira da Brasília, mas pouco se pensou no planejamento nesse tempo. Como as demais cidades cresceram, se formaram ao longo do rio, córrego ou até mesmo litoral, não se pensou na sua expansão e hoje a Anápolis é referência. Centro-Oeste Goiano, sobretudo de forma estratégica no país. Nós estamos diante de um cenário, eu não tenho dados oficiais aqui, até me esperar que a companhia pode ser colocada para nós, mas eu acredito que nós já temos uma frota que passa de 300 mil. Isso é muita coisa diante de um cenário capturado na construção, de 420 mil, quase a gente chegando a uma conta absurda de um serviço. E é claro que nós estamos falando de veículos licenciados. Fora outros veículos estacionais que entram na cidade, professora Carlos, em função do complexo atacadista de alimentos e bebidas que abastecem o norte e o nordeste do país, quantos caminhões de motociclistas. Eixo universitário, aqui eu falo com a professora que é lá do IFG do Instituto, quantas cidades, entre 10 a 20 cidades, que eu tenho que atender por aqui. Ônibus e veículos individuais que não entram nessa conta. Na área hospitalar, tanto público como privado, eu acredito que nós vivemos em torno de 40% de cidades e indivíduos que também entram com esses veículos. Sem falar do doutor Fabiano, do Distrito Artificial, na grande plataforma de funções que atende geograficamente os países que estão em cidade. Então, com certeza, estamos falando aí de quase 400 mil veículos, quase 1 milhão. E nós precisamos pensar na cidade de Goiânia. A gente precisa pensar numa cidade que tenha sua sustentabilidade normal, seu desenvolvimento normal, que o cidadão consiga fazer seu deslocamento. A cidade também consiga oferecer para o próprio cidadão condições de sustentabilidade, de conforto e de segurança. Por isso, quero agradecer, nas minhas primeiras palavras, a sua sensibilidade também, de trazer esse tema, seja dentro da Semana Nacional de Trânsito, que a senhora já via. Trabalhando desde o Maio Amarelo, lá no início do ano, né? Nós somos propositores de muitas ações ao
Obrigado, agradecendo também a presença aqui do Coronel Edival, chefe de gabinete da presidência, nesse ato aqui representando a presidente Andréa Rezende. Já convido para fazer uso da palavra o senhor Luciano Clemente, que é diretor da 2ª Delegacia da PRF, né, não? Pode ficar à vontade para falar da mesa ou da tribuna.
Então, bom dia a todos. Estamos aqui discutindo um assunto tão importante nessa Semana Nacional do Trânsito. A Polícia Rodoviária Federal, ela faz levantamentos anualmente desses sinistros de trânsito. E eu tenho aqui um dado muito ruim para trazer a todos aqui, e é para a gente abrir mesmo a mente e começar a discutir e olhar para a Anápolis. A Anápolis está entre, temos três rodovias federais que cortam nossa cidade, né, a BR-442, a 0,60. E no último levantamento, a Anápolis está entre as 20 que mais ocorrem sinistros de trânsito no Brasil. Desde o ano passado, a PRF começou a apontar trechos de 10 quilômetros onde mais acontecem acidentes no país. E desses trechos, a Anápolis tem dois trechos. Isso preocupa muito, né? Preocupa muito porque está chamando a atenção numa parte ruim. E aí a gente começou a fazer alguns levantamentos sobre as causas maiores desse acidente. Temos causas estruturais, que são questão de retorno mal feito, é um exemplo que todos aqui já têm ciência pela mídia, ali no 92, perto da entrada do shopping. E outros pontos que a gente destaca é a questão da conduta mesmo, onde entra essa questão da educação. A pessoa do Vera faz muito essa, como mencionou o vereador Alex Martins, sobre a educação na educação básica, né, nas crianças. E eu, como participo do grupo de educação para o trânsito, hoje é trânsito, a gente observa como o feedback dos pais, quando um filho leva a nossa cadernetinha, que é uma cadernetinha de autuação, o papai mexeu no celular enquanto foi me levar para a escola. E é muito ruim, assim, o filho cobrar o negócio dele. São essas pequenas atitudes que acontecem. Outro dado que eu vi essa semana ainda, até a gente fez uma reportagem ontem, foi a questão da alcoolemia. Fui questionado sobre o porquê de Anápolis também, nesses levantamentos, destacar em sinistro de trânsito, onde o fator principal foi a alcoolemia. A gente explicou que Anápolis, por estar entre Goiânia e Brasília e ter muitos pontos turísticos próximos, né, como Pirinópolis, Corumbá, o Lago Corumbá 4, traz essa causa desses sinistros, uma causa evitada. Né? A repórter me perguntou assim, você acha que isso é uma causa, assim, como que eu vou dizer, não é cultural do brasileiro? Podia até ser. Mas desde o início do novo Código de Trânsito, já vem se batendo nessa tecla da autonomia. Então, eu creio que enquanto o cidadão, o condutor, ele não tomar consciência de que isso é um crime, que isso pode sim levar a danos muito graves, nós não vamos casa e melhorar isso. Porque eu posso dizer, nós flagramos condutores embriagados dia de segunda de manhã, dia de terça-feira, tarde. Então não tem assim só fim de semana, não é assim. Então eu creio que essa parte da educação a gente tem que continuar, não é enxugar gelo, eu creio que não é enxugar gelo. A gente tem que fazer a nossa parte e cobrar mesmo, e eu acredito muito na formação desses condutores do futuro, que são as crianças e adolescentes. A Polícia Rodoviária Federal, ela faz esses trabalhos, ela tem um viés muito grande de fiscalização contra o tráfico de drogas, contra veículos roubados e tal, mas o nosso carro-chefe é sim o trânsito, e é o que mais demanda a gente hoje, né? Então, eu creio que é importante trazer a população para participar de eventos como esse. Então, fico muito satisfeito e conto com o apoio de todos aí, né, para termos aí um trânsito melhor. Muito obrigado.
Obrigada pela contribuição. Com certeza, nós, nesse conjunto, né, com forças de segurança, as instituições responsáveis, juntos nós construímos situações, discussões que possam trazer soluções para essas questões vividas aqui, não só no nosso município, mas se a gente entender, nós temos assuntos que precisam. Muito obrigada pela contribuição. Temos a palavra.
Passa a palavra agora para o subcomandante do 3º Batalhão de Bombeiro Militar, Major Hugo Oliveira Basílio.
Bom dia a todos. Bom dia, vereador Alex. Bom dia, vereadora Rafaelizete. Bom dia a todos da mesa. Fico muito satisfeito de poder contribuir brevemente aqui com essa discussão, porque a gente percebe que um tema tão importante como esse, ele é multifatorial, né? A gente tem várias perspectivas aqui nessa mesa, nessa Câmara, que podem observar os acidentes de trânsito a partir dos seus locais, a partir das suas atuações, né? A partir da nossa atuação de Corpo de Bombeiros, a gente pode dizer, primeiro, da quantidade de ocorrências que nós atendemos. Ano passado foram mais de 100 mil ocorrências atendidas em todo o estado. Exatamente 3.616 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros no município de Anápolis. Isso considerando que não é só o Corpo de Bombeiros que atende, não são todos os acidentes que são atendidos, não são todos os acidentes que têm vítima. A partir daí a gente percebe a validade dessa ação que está sendo feita aqui hoje e a necessidade de nós incorporarmos ações, né, para a gente atuar de forma mais efetiva. Ano passado, 2024, nós fizemos um investimento de aproximadamente quase R$1 milhão em equipamentos de desencarceramento, né? A gente adquiriu equipamentos de uma marca chamada Volmato. Nós temos hoje em Anápolis os equipamentos mais modernos de expansão, de corte, de estabilização de veículos. Então, todos os nossos veículos de salvamento hoje, todos os nossos caminhões, eles estão equipados e os nossos 118 bombeiros estão treinados para manusear e operar esses equipamentos. Nos últimos anos, a gente tem visto uma mudança também na tecnologia dos veículos, que para a gente é um desafio muito grande, né? Primeiro, a inserção do airbag. O airbag, ele trouxe para a gente uma preocupação: onde que eu posso cortar em cada carro? Porque dependendo de onde eu faço o corte para retirar a vítima, eu posso estar acionando aquele airbag que não foi acionado e levar a vítima até a óbito, né, se esse airbag foi acionado de forma incorreta durante o nosso salvamento. Então isso trouxe uma preocupação de treinamento constante. Também os diversos tipos de veículos, os diversos tipos de combustíveis que a gente encontra, temos que saber lidar com cada um deles. Nós encontramos veículos capotados, veículos com vítimas presas, veículos que rolaram pela ribanceira, em meio aquático, em diversas situações, né, que a gente tem que ir lá retirar a vítima para fazer essa atuação e levar essa vítima com o mínimo de trauma possível para que ela tenha uma sobrevida, não só sobrevida, mas uma sobrevida de qualidade. E recentemente nós temos agora o desafio dos veículos elétricos também. Ano passado também nós tivemos representantes aqui de Anápolis que foram até a China nas fábricas da BYD para poder fazer o estudo de como é que seriam essas baterias e como é que seria o combate a incêndio e como que eu devo inertizar, né, desligar a energia para que durante o salvamento não aconteça um choque, já que ali a gente tem altas tensões. Então, o cenário é muito amplo, o cenário é de um desafio que cresce constantemente. Né? Nós temos, por um lado, ações comportamentais, ações de estrutura em engenharia de trânsito, ações também de conscientização das pessoas, né, que estão, e também a gente tem se deparado com infelizmente, com a situação de epidemia de doenças mentais, que provavelmente vai estar aumentando também esses acidentes e a violência no trânsito, né? E nós temos também essa perspectiva da tecnologia, que é sempre um desafio crescente para a gente, né? Então, a gente fica muito satisfeito de estar compondo aqui essa mesa, de estar podendo aqui discutir esse assunto, né? Agradecemos demais em nome do Coronel Thierry, comandante do 3º Batalhão, e a gente se coloca à disposição dessa casa e da comunidade para solucionarmos, né, ou minimizarmos esses riscos e essas vidas que nós temos perdido para motivos tão fúteis. Né? Obrigado.
Obrigada, Major, pela contribuição. Foi pensando nisso que nós buscamos, né, trazer pessoas de diversas instituições para colaborar com o nosso relatório aqui, diante de cada fala, diante de cada sugestão. Nós pretendemos entregar um relatório para cada instituição responsável na tentativa de buscar soluções e minimizar, no mínimo, essa situação na nossa cidade. Devolvo a palavra, semana.
Obrigado. Convido agora a professora Kátia Silene, diretora do Instituto Federal, para fazer uso da palavra.
Bom dia a todos e todas. Cumprimentar a mesa, na pessoa da vereadora Capitã Elisete. Agradecer a presença de toda a segurança pública, né, que é muito importante para a gente, né, Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, Polícia Militar e demais que estão aqui com a gente, professores que estudam, né, o transporte. Agradecer ao professor Alan, mesmo de férias, né, professor Alan? Nossa férias está meio bagunçada, mas o professor Alan está aqui com a gente, eu fiz o convite para ele, para estender todo o pessoal da Engenharia Civil da Mobilidade, o curso técnico de transporte, de cargas, e ele está aqui representando essa área de transporte. É uma pessoa que contribui bastante nessa área para a gente. Esse assunto, eu fico muito grata de estar aqui, não sou da área, mas a gente vem como a população, como povo, né, da cidade também, questão de comentar também os problemas que a gente tem, que a gente passa todos os dias, né? A gente fica muito preocupado com o trânsito, com a mobilidade da cidade. Os profissionais aqui, o Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal, trouxe alguns problemas que acontecem, né? E algumas soluções que eles já estão bem à frente, né, desenvolvendo, que às vezes a gente não sabe. Por isso que é tão importante esses momentos de audiência pública, né? Agradecer a vereadora Elisete e o Alex por abrir caminhos para essa discussão importantíssima para a cidade de Anápolis. E como o professor Alex falou aqui para a gente, vou chamar de professor Alex, porque não tem jeito, como o vereador Alex falou aqui para a gente, a cidade cresceu muito. Que bom, né, que a Anápolis está crescendo muito, mas a gente não conseguiu acompanhar, né, as políticas públicas não conseguiram acompanhar a questão da mobilidade. Então, é algo que a gente tem que estudar mesmo, é algo que a gente não vai resolver numa audiência pública, mas é um pontapé, né? Eu acho que a gente tem que fazer alguns grupos de estudo, aproveitar as instituições de ensino, nós temos várias na cidade, né, da área, temos o IFG, né, o Instituto Federal de Goiás, que tem o pessoal lá da engenharia, que vocês podem contar, podem chamar, que a gente está de portas abertas para vocês, para participar dessas discussões. temos a UEG, a Univangélica e as demais universidades que temos aqui em Anápolis, que eu acho que pode contribuir muito com essa equipe aqui da segurança pública, né, e dessa vontade dos vereadores para trabalhar com esse assunto. E a gente fica muito preocupada, eu principalmente, como eu estou, né, na educação, eu fico muito preocupada com a educação no trânsito, né? Ela está muito violenta. Qualquer coisa que uma pessoa, às vezes, por descuido faça, ou, de repente, está andando devagar, né, recebe palavras horríveis, né, e traz uma situação muito difícil para o trânsito. Você está no trânsito todo dia, né? Às vezes, a gente anda aí com o pessoal de aplicativo, eles falam assim que o dia todo recebendo xingamentos, né, e um ambiente desagradável de estar, né, quando você se está no trânsito da cidade. Então, é algo assim que a gente tem que pensar nisso também, né, nessa educação do trânsito. E muitas vezes a gente fica presa na educação do trânsito nas escolas das crianças, né? E a gente esquece que essa educação tem que ser levada também para o nível médio, para a instituição de nível superior, né? Eu acho que a gente peca nesse sentido. A gente tem que levar mais palestra. Estou aberta aqui, tá? Pessoal da Segurança Pública, uma hora eu convidar vocês para fazer umas palestras para a gente no Instituto Federal, que eu acho que é muito importante, né, Alan, a gente levar vocês com as experiências de vocês para falar com nossos alunos adultos, né? Porque a gente, às vezes, pensa que tem que ir. Pensa não, e é o correto. Da gente dar essa educação para as crianças, lá, educação infantil, para levar para os pais, às vezes, ficam constrangidos com aquela situação, como aqui da Polícia Rodoviária falou, né, o profissional. Mas a gente também tem que ter uma fala mais firme, né? Uma fala mais verdadeira, que a gente, às vezes, fala com muita cautela com as crianças. Ele não vai levar uma mensagem do nível que, às vezes, precisa um adulto escutar e se informar com mais detalhe. Então, eu abro aqui, vereador, um pedido para a gente fazer, às vezes, uma campanha nas instituições de ensino, tanto de médio, superior, né? Eu acho que é muito importante a gente levar essa campanha para essas instituições. Eu acho que todas as instituições vão estar de portas abertas para recebê-los com essa campanha. Outra coisa que eu fico muito preocupada é a questão das pessoas com PCD, né? Se a gente andar na nossa cidade, as calçadas, até a gente, mulheres, usa um pouquinho de salto, a gente não pode pôr salto para andar a pé, né, gente? Que aí a gente cai, pode machucar. Imagina uma pessoa com acessibilidade, né? A gente hoje, nós sabemos tanto que a nossa legislação melhorou na questão de acessibilidade, mas a gente ainda não dá essa oportunidade que a legislação tem para essa pessoa PCD estar movimentando na cidade. Isso é muito sério, né? E a gente sabe tanto que a legislação também na educação para pessoas com necessidades educacionais específicas cresceu, né? E essas pessoas estão se movimentando mais, estão trabalhando, estão estudando, né? Os espaços são iguais para todo mundo. Mas a gente tem que dar qualidade de vida, né? Acessibilidade também para essas pessoas. E agradecer, eu acho que vai ter várias discussões aqui, tem muita gente que vai participar. E a gente está aqui também mais para aprender, né? E, por último, comentar a questão do cuidado, né, do transporte coletivo também nas escolas, né? Eu acho que um cuidado, às vezes, da gente reunir com o transporte coletivo, com os responsáveis, pensar nos horários de saída das instituições, dos nossos estudantes, principalmente noturno, né? Muitas vezes não tem o transporte naquele horário. Às vezes eles têm que sair bem mais cedo da sala de aula, perder ali 20 minutos de aula, porque ele tem que ir, porque se ele não pegar aquele ônibus, ele não chega em casa, né? Não tem jeito como ele chegar em casa, e muitos moram muito longe. Principalmente lá no Instituto Federal, que é mais na periferia, né? O Instituto, muita gente mora de outro lado da cidade, e eles precisam, às vezes, pegar dois ônibus, e o último ônibus para ir, por exemplo, 9h30, nossa aula termina 10h15. Então, é algo que a gente tem que preocupar, e eu acredito que acontece isso em todas as instituições, não só nas públicas, mas também nas particulares, nessa saída do noturno. acho que a gente tem que ter esse olhar também para esses estudantes e os profissionais que trabalham nessas instituições também, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigada, vereadora, por abrir esse espaço para a gente. Obrigada mesmo.
Eu que agradeço. Uma contribuição muito importante, tanto que a gente já vai vendo essas sinalizações, né, para juntos a gente desenhar essas propostas e encaminhar para os órgãos competentes na tentativa de buscar fazer com que isso aconteça verdadeiramente. Então, eu acredito que numa audiência pública, o que a gente tem que valorizar mesmo são as ideias. E a partir dessas ideias, a gente encontrar mecanismos para colocá-las em evidência, colocar em situações que realmente possam ser efetivamente aqui na nossa cidade. Muito obrigada.
Passo a palavra agora para o Dr. Stanley James Hanson, que é diretor técnico do EANA.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar todos na pessoa da vereadora Capitão Elisete, agradecer pelo convite. O hospital de urgência, o EANA, ele sente o reflexo de tudo isso que foi comentado aqui. É lá que vão praticamente, se não todos, a imensa maioria dos resgatados pelo bombeiro, pela PRF, é lá que a gente tem que dar essa assistência. E o que a gente tem percebido é que, em decorrência a isso, os custos vêm se elevando bastante. Porque são custos tanto de tratamento, mas também custos muitas vezes indiretos. São pessoas que, por algum trauma, não vão poder exercer o seu trabalho nos próximos meses, ou a dificuldade, inclusive, de deambular. Então, assim, esse reflexo é muito importante para a gente. O que a gente tem percebido é que o número vem aumentando, sim, conforme os pares aqui já colocaram. A gente sabe das dificuldades, a gente vem também sentindo isso literalmente na pele. E o que a gente tem percebido é que, além do aumento dos acidentes em gerais, vem se aumentando também os de motocicletas. As motos ainda são a principal causa de trauma que se chega no EANA. Mais de 60% é por causa de moto e muitas vezes, para não falar em todas, porque senão seria, mas muitas vezes é por imprudência. Então, assim, o que a gente sempre coloca é a segurança em primeiro lugar, a segurança ela teria que ser em primeiro lugar. A gente compra um carro que tem airbag, ABS, usa assim de segurança, não é o que a gente quer usar. É se porventura tiver um acidente, está lá. Mas se eu tiver imprudência no trânsito, a gente consegue perceber isso, porque faz parte da amnese médica, o médico, né, perguntar como que foi, o que aconteceu. E na maior parte dos casos poderia ser um trauma evitável ou talvez não tão grande impacto. Então a gente vem sentindo esse aumento nesses sinistros. E a gente está à disposição para atender, mas a vontade do hospital de urgência é que o pronto-socorro estivesse vazio, com toda tranquilidade. Eu brinco muito com a equipe lá que o pronto-socorro tem que estar vazio, porque a qualquer momento pode chegar um acidente grave, de múltiplas vítimas, e a gente tem que ter local para atender. Mas, infelizmente, a rotatividade ainda é muito alta e essas ações de melhoria, tanto das vias, mas principalmente eu acho que esse é o ponto principal de educação das pessoas entenderem que elas são as responsáveis, elas são o primordial para que diminua esses acidentes e que as pessoas possam entender que, tendo um acidente, as complicações para elas são grandes e para a sociedade é grande também. Então, assim, não quero que vocês precisem, mas se precisarem, ela vai estar de porta aberta o tempo todo.
Obrigada, doutor Cristiane. A gente, antes de realizar essa agência pública, nós fizemos algumas visitas, fizemos e entendemos a importância de cada um que está aqui nessa agência pública, cada um com a sua colaboração, com o seu ponto de vista, com aquilo que realiza de verdade. Então, muito obrigada mais uma vez pela presença do senhor, pela contribuição.
Muito obrigado. Passo a palavra agora para o presidente do CMTT, Igor Lino Sequeira.
Bom dia a todos. Prazer estar aqui. Obrigado, Elisete, pelo convite.
cumprimentar todos da mesa. Também é um prazer fazer parte desse seleto grupo. Vejo que todos aqui têm uma contribuição gigantesca, principalmente com relação a esse tema, né? E é um tema que hoje está em evidência, não só pela data, né? Nós estamos finalizando aí a Semana Nacional do Trânsito. É uma semana de grande relevância, porque o tema ele é algo que atinge a todos nós, positivo ou negativamente, né? A Companhia Municipal de Transportes tem trabalhado já há alguns anos, temos trazido bastante efeito, né? Foi até comentado, nossa cidade teve um crescimento expressivo, vamos dizer, na última década, né? Pouco mais de uma década, e a Anápolis vem crescendo a níveis muito altos, né? E isso traz reflexos, né? Inclusive, já foi pontuado aqui. E esses reflexos, tanto os positivos quanto os negativos, todos nós sentimos eles. Todos nós somos entes do trânsito, seja você dentro do seu veículo, seja você como pedestre, né? Seja você como usuário do transporte coletivo, todos nós temos esse envolvimento. E quando uma cidade cresce a níveis de como Anápolis tem crescido, obviamente que o trânsito se eleva muito, as complicações, as complexidades que o envolvem também crescem, né? Nós somos uma cidade aí que há pouco tempo tinha uma característica de cidade interiorana, mas hoje nós já nos enquadramos como cidade de médio porte, né? Perante o Ministério das Cidades, mas temos uma frota de veículos e uma movimentação que ela extrapola e muito os padrões nacionais, né? Nós temos aí percentualmente uma das maiores frotas do Brasil, e isso é claro que traz reflexos para nós. Então temos que trabalhar dioturnamente tentando mitigar esses efeitos, tentando trazer em primeiro lugar segurança viária, né, para todos, e em segundo fluidez, manter a fluidez, né? Temos vários exemplos aí de bons trabalhos realizados, como foi agora recentemente o viaduto Ayrton Senna, né? A intervenção feita ali trouxe uma melhora gigantesca para aquela região, uma intervenção com grande estudo de engenharia feito, porém com baixo custo, com pequenas intervenções de infraestrutura, mas que trouxe ali uma grande solução, né? Esse é um dos exemplos dos vários que a gente tem feito e que a gente ainda precisa fazer para que a gente consiga manter o nosso trânsito seguro, fluido, né? E evitar aí o máximo possível que a gente visite aqui nosso colega lá no Ian, tá? Mas ficamos à disposição, não só as contribuições que são bastante, que são feitas pela Câmara de Vereadores aqui, todos os vereadores têm, né? Nos mandam diariamente demandas que são extremamente relevantes, mas também a toda a população, né? Traga para nós essas demandas, vamos trabalhar e fazer de Anápolis uma cidade que cresce, mas que tem um trânsito seguro e fluido. Obrigado.
Agradeço a contribuição do senhor, tão jovem, né, já numa função tão de excelência aqui para o nosso município. E na visita que eu estive lá com o senhor, você já percebeu que as demandas são inúmeras mesmo. O mecanismo que foi instalado agora, o Conecta, realmente nós recebemos algumas respostas já das nossas solicitações. Estarei na próxima semana já levando as pessoas que trouxeram as demandas, dando esse feedback, né, esse retorno daquilo que nós levamos para o senhor. Desejo sucesso lá, né, fui lá dar as boas-vindas. Desejo sucesso, o senhor já está ali há mais tempo, já participou de alguns projetos da nossa cidade. Com certeza também tem essa visão. E muito obrigada pela presença.
No encerramento das falas da mesa, eu devolvo a palavra para a propositora, Capitã Elisete, para que a gente possa dar prosseguimento ao debate.
Sim, antes de finalizar, eu queria passar a palavra para a doutora Fabiana, 5 minutos, e para o Major Júnior, 5 minutos também, por favor. Pela ordem, a doutora Fabiana.
Bom dia a todos, bom dia, cumprimento a todos da mesa diretora, na pessoa da Capitã Elisete. Gostaria de agradecer por ser convidada para essa iniciativa tão honrosa. Eu sou advogada de trânsito há 10 anos e ouvi a palavra de cada um aqui, e se somarmos as ideias de cada um, nós faremos um trânsito mais seguro, com maior fluidez. O vereador Alex falou de uma situação que eu como advogada, eu vivo os dois lados, ao mesmo tempo eu também sou membro julgador da JARE Municipal. Então, a gente passa todos os dias sobre essas situações de planejamento viário. Você falou do trecho do DAIA. Vocês não têm noção da quantidade de vítimas que a gente tem naquele local. Obviamente, vocês têm. Vimos também aqui a fala do nosso representante da PRF, o Sr. Clemente, falando sobre educação para o trânsito. Essa é a minha bandeira que eu sempre levo. Eu acho que a educação deve vir de casa, inicialmente, depois passa para os professores, como foi muito bem falado pela senhora Kátia, professora Kátia. E vi também o representante do Corpo de Bombeiros falando sobre não ser só eles que chegam ali naquele local e não existirem também sinistros somente com vítimas. O sinistro sem vítimas também traz um prejuízo enorme à sociedade. Então, eu acho que eu que estou aqui desde o dia 18, só falando de trânsito, e falo com honra e com glória, porque é um assunto que eu adoro. Eu acho que a tríade, ela é muito importante. Ela não pode ser dizimada. Eles têm que caminhar juntos. Fiscalização, legislação, mas eu privo pelo vértice da educação. Eu acho que eu sou uma mulher que vivo uma vida com propósito. E, nesse propósito, eu acho que a educação é o maior deles, né? E essa gente, como a vereadora Elisete, que esteve no nosso último evento, viu o quanto foi tocante quando nós também trouxemos uma mãe de vítima, que foi difícil até de se recompor, né vereadora? E aquilo ali é uma situação que deve privar. Ela foi sempre uma mulher que educou o filho dela, que... deu bons princípios a ele, mas mesmo assim foi fatalmente separada do filho. Por quê? Porque talvez outros filhos não tivessem tido a mesma educação. Então, eu gostaria de parabenizar essa audiência pública de vocês, essa iniciativa, e gostaria de convidar a todos a aprenderem a concentração no trânsito, porque o trânsito ele não é feito por uma só pessoa, ele é feito pela coletividade. E para que a gente possa cobrar do poder público qualquer tipo de mobilização, a gente tem que fazer a nossa parte. E é isso que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Fabiana. Realmente aquele evento mudou muito, virou uma chave. Porque às vezes a gente... Eu permaneci 33 anos na Polícia Militar, então você tem uma noção de trânsito daquilo que você viveu. Mas diante de tudo aquilo que para mim foi uma aula, né, com o professor e com outras pessoas que fizeram a participação também, nossa, estou muito grata pelo convite, tanto que eu fiz questão de ir, de participar, por entender a grande importância de tratarmos desse assunto. Muito obrigada também pela presença. Já passo a palavra para o Major Júnior.
Bom dia a todos. Bom dia, Capitão Elisete. Obrigado pelo convite. Participar dessa audiência pública. Nesse momento, estamos eu e o Camês Cristiano, representando nosso comandante regional, Coronel Rogério. Cumprimento a mesa, na pessoa da capitã e do meu amigo Alex Martins, vereador, e todos presentes participando. Percebo aqui também os colegas de fardas, Capitão Santos e outros veteranos. Prazer revê-los. É muito importante essa audiência para ter a ótica de várias instituições. Eu apresento aqui algumas informações acerca da Polícia Militar. Principalmente no quesito de trânsito, nós temos um índice alto de acidentes de trânsito no centro da cidade. O centro da cidade, infelizmente, é difícil de circular devido a vagas de estacionamento, que quase não tem, e principalmente atacadistas, né, que ocupam muito aquele espaço. E isso compromete, inclusive, o nosso policiamento. Nós não temos condições de circular em alguns horários com viaturas, carros mesmo. Por isso, a gente usa, capitão, moto, para poder chegar, às vezes, mais rápido no acidente de trânsito, ou até mesmo numa ocorrência. Então, é preciso atentar nesses gargalos e congestionamentos que estão causados na cidade. A cidade, conforme o vereador Alex falou, tem 420 mil veículos atualmente, e a tendência é aumentar, conforme o diretor do CMTT, o Igor, citou. É, e com esse aumento, esses gargalos vão aumentar. E uma coisa que hoje, graças à Polícia Militar e os órgãos de segurança, não acontece, são crimes nesses engarrafamentos, que a gente vê em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós já temos que pensar um pouco à frente e, de forma talvez até estrutural, minimizar e dar mais fluidez ao trânsito. Por exemplo, nas entradas e saídas da cidade, né? Nós sabemos, é sabido por todos aí, na região ali da Havan, tanto do lado para quem vem do sentido todo, leste, oeste e oeste, leste, na saída para o Recanto Sol, né? Então, futuramente, se isso permanecer, é a tendência de acontecer crimes nesses locais. O que a gente não quer, a gente trabalha e estamos prevenindo para que não aconteça. Mas isso, com outros fatores, acabam oportunizando a criminalidade a atuar. Então, assim, é importante trazer essas informações. É, além dos acidentes que acontecem no centro, eles acontecem naturalmente em todas as cidades, é importante informar que nós percebemos um crescente aumento desses acidentes de trânsito. No ano passado, só atendidos pela PM, foram 756 acidentes. É, eu ressalto que a PM só atende acidentes de trânsito com vítima. Hoje, nós já temos 610 acidentes atendidos. Então, é um crescente a 2025. Até hoje, 610 acidentes atendidos. Dado trazido aqui pelo nobre tenente Cristiano. É, então, assim, é importante a gente serve de alerta para que nós tomemos alguma providência para evitar que aconteça. Enfim, eu só agradeço a oportunidade de representar nossos comandantes de unidade e regional, e espero que dessa audiência surta efeito positivo, e que a gente perceba isso no trânsito da nossa cidade. Obrigado.
Obrigada pela contribuição, Major. Realmente são dados assustadores, né? De tudo isso que a gente está vivenciando. Eu agradeço por trazer informações importantes, assim como todos trouxeram, nessa tentativa de sensibilizar mesmo as pessoas. Eu quero fazer uma justificativa aqui, breve. Nós estamos com um horário meio corrido, nós tínhamos feito uma programação, porém, vai ter uma sessão extra convocada pelo Executivo, e então, por isso que a gente está dando mais agilidade, talvez não tenhamos, não possamos dar a oportunidade para mais pessoas falarem, mas em decorrência do tempo mesmo. Mesmo assim, eu irei franquear a palavra para a plateia, até mesmo porque uma audiência pública, a gente tem que colher também as informações, colher também a participação das pessoas que estão no nosso auditório. Então, a palavra está franqueada, aqueles que desejarem usar, esteja à vontade. Levanta, por favor, se apresenta. Aqui, ó.
Nós, né, professor? Mas a gente já caminhou junto no meu projeto, sempre atuou, inclusive dentro da própria CMTT, nessa área de oportunidade, perdão, mais uma vez, eu vou anotar no formulário, viu desde o Tumbiara, cidade grande de Goiás. Um casal, um bebê de 3 meses, uma moto, sofreu um esbarrão, uma moto, tem duas rodas, ele tem um estrado, sofreu um esbarrão, caiu, teve um sinal de trânsito ali, o bebê, deu a ótica no local, a imagem terrível do pai, como se não se pegou, o pai pegando ali na manta, o bebê já sem vida. Quando eu digo que eu sofro muito em situações como essa, que no caso foi extremo, e aí a gente percebe, principalmente a questão de periférica da cidade, o quanto a educação das pessoas, a educação para o campo, ela é precoce. Lá na minha região, onde eu vou levar meus filhos para a escola, houve uma alteração no trânsito. Passou a semana única para melhorar a fluidez, questão de transporte público, na porta do CMEI, Carlos Drummond. Excelente, ali era extremamente, tem um ponto de ônibus na porta do CMEI, era mão dupla, tem o feirão do Renicuro, tudo ali, era extremamente complicado ali. Aconteceu um estudo, as solicitações e tudo mais, houve a mudança, tem que ter trabalho, tudo, ok. Diuturnamente, o que a gente vê, esquece muito o canal, esquece. As pessoas simplesmente, os usuários, os pais das crianças, simplesmente chegam ali, entram na companhia, viram para um lado, pode continuar, viram para um lado, viram para o outro, esquece, terra de ninguém. Parece que a gente está vendo aquele vídeo da mídia. Nessas pequenas coisas, sabe? Ontem eu estava saindo da academia, tirei uma foto, mandei num grupo de amigos que eu tenho. A academia inaugurou uma área nova, um estacionamento, delimitou um estacionamento, aí está lá, uma caminhonete parada ocupando duas vagas, uma outra parada atravessada, assim também. Aí eu tirei uma foto e mandei, o que me está ajudando? A pessoa que desceu daquele veículo, ela não viu o que ela fez, ou ela viu e falou assim, meu problema foi resolvido, o outro... que se vire depois, sabe? Então, quando a gente fala em educação, nós precisamos de educação sim para o trânsito. Eu penso que a educação para o trânsito, a educação das leis do trânsito, ensinar condutores, ensinar pedestres a se portarem no trânsito, deveria ser disciplina obrigatória, do ensino fundamental, do ensino médio. Isso é uma coisa que vai perseguir, está no currículo escolar. Mas, fora isso, a educação para o trânsito, ela tem que focar também na cidadania, na ética, na moral. Um pouquinho mais, nós precisamos ter um pouco mais de ética e moral no trânsito, respeito para as pessoas. Não adianta eu ter uma boa educação sobre como conduzir o veículo, sobre conhecer a legislação, respeitar a legislação, se eu tiver uma boa educação, aquele conceito de urbanidade, sabe, assim, pensar no próximo, empatia com a boa educação. Uma coisa absurda, eu sofro. Tem um amigo meu que mora em Belém do Pará, um grupo que eu participo, e a gente conversando sobre essas coisas, ele fala assim, Alan, você não daria conta de morar aqui, isso é uma loucura. Ele falou assim, aqui é tudo normalizado, contramão não existe, estacionamento, cada um chega onde para, ninguém usa capacete, ninguém usa nada. Cadeirinha de criança, a questão da cadeirinha de criança, mas um comentário sobre isso, né? Sobre a lei, eu não mereço, eu tenho fotos para mim que muito. Luz de cadeirinha criança. Uma vez eu vi um caso em Goiânia, eu estava num carro com um carro meu na Honda para a visão, um tempo atrás. Todo mundo muito triste ali com um caso que aconteceu. Um casal veio do interior, negociou e comprou um carro novo. Passaram-se alguns dias, voltaram para buscar aquele carro, entregar. Porque você disse normal, entrega meu carro usado no concessionário, pega um carro novo. Vieram a família toda, um bebê de colo. Enquanto ali. As coisas documentais se resolviam, saíram para almoçar. As crianças contam no banco, carro 10 quilômetros, 100 metros da concessionária, onde o carro parando ali, houve um acidente no cruzamento, aquele carro tombou em cima da criança que estava contando. Então, foi a hora de viajar. Mas acho que as pessoas já estão muito no meio da pessoa. Estou assim, de prolongamento. Vou colocar no papel. Mas se isso já está acontecendo, eu ignoro, porque realmente eu não estou lado, essa reunião, eu acredito que ela seja extremamente importante, mas pouca para discutir um assunto tão sério. Eu sugiro a criação, pensando no plano diretor que vai ser discutido ano que vem, eu sugiro a criação, se é que já não existe, de um fórum de discussão interinstitucional. Nós colocamos o Instituto Federal à disposição para isso, no sentido de debater, ou mesmo um seminário que mais reuniões aqui nessa Câmara. Ou, além disso, eu sugiro também, nos moldes do Observatório Nacional de Segurança Viária, que se crie um Observatório de Segurança Viária aqui em Anápolis, com participação de instituições de educação e de saúde também, tá? E deixar essas pessoas.
Apontamento que o senhor mostra para nós como apontamento de luz, que seja a equipe de segurança, a gente pode ter um filho de papel de inteligência, que eu fiz a vida 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 de inteligência,
a vereadora Felizete, vereadora Alex, parabéns pela iniciativa, mais uma vez. Falava isso, cumprimento também aos nossos colegas que estão na mesa, também aos outros aqui do AB, e falava com os novos vereadores a importância da Casa Legislativa nesse aspecto. A necessidade da discussão trazida à sociedade, ela reflete justamente a busca do impacto que a Casa Legislativa dela possui, no poder que ela alcança, para buscar políticas públicas que sejam fatos, práticas para a vida da sociedade aqui do município de Anápolis. É interessante, eu aprendi muito com os dados que foram trazidos aqui, tanto pelo setor da Polícia Federal, quanto pelo Mauro Manuel, nesse sentido, porque não sabia um trecho ali de 10 quilômetros, dentro da cidade de Anápolis, 10 que o Brasil não tem hoje, é impactante. Os números que o coronel colocado para nós, no CERTEC, de 610, 610 convites aqui no centro de Anápolis. Nós fizemos uma conta básica, chegamos ao mês de outubro, dá 2 por dia. Dois por dia, para quando eu vi, cara, eu pensei muita coisa. E o que reflete, até pensando naquele seu projeto, o Hotel 46, a instalação do Nobreite, é um projeto que você pensa. Acabou a energia, faltou energia em determinado bairro, sinal, o semáforo, ele falha. Então, a instalação do Nobreite não seria uma iniciativa que poderia, até para fluir a questão do trânsito. E quando a gente pensa na situação do trânsito, eu não sou da área, como a nossa colega falou, mas eu penso na questão da sociedade. A gente percebe na nossa cidade que nos últimos 15 anos, o número de condomínios verticais que foram inaugurados. Só que em Anápolis nós teremos mais 5 anos que vem. Então, obviamente, isso aí vai gerar um impacto no meio ambiente. Até que para fazer, eu falo enquanto advogado, se eu pleitear uma solução dessa, um uso de solo, toda essa situação, tem que ter um estudo de impacto no meio ambiente, um relatório de impacto, que é levado a uma secretaria de obras do meio ambiente, para fazer uma análise, depois chega no CNPT, e que eles farão esse impacto, para que tudo bem, esse condomínio ele vai ter uma média de quantos moradores? 500. Se eu pensar 500 moradores, um carro para cada um, vai comportar. Eu crio um condomínio aqui numa rua do Jundiaí, como é que eu vou criar o trânsito para isso? Então, o que reflete nesse aspecto, às vezes eu falo muito em sala de aula, é aquela figura, um desenho do Pateta. Se vocês recordam, aquele uma pessoa gentil, educada, cheirava, levava uma flor, aquele cara não é bom. Aquele desenho, e ele é aquela pessoa educada, mas quando ele entrava no carro, ele se transformava. Virar outra pessoa e aquele enérgico. E a gente pensa assim, muitas vezes o que acontece também com os nossos colegas, as atividades que exercemos hoje, eu trabalho no Evangelho, trabalho aqui, trabalho às vezes em Belém, e
Então, o trânsito ele acaba trazendo, gerando estresse. Quando você faz uma audiência para buscar não só a segurança não é só para evitar a situação de acidente, mas até a questão de boa convivência da população. Parabéns pela iniciativa, né? É uma iniciativa extremamente inteligente e extremamente necessária para todos nós. Obrigado.
Obrigada pela contribuição. Só um ponto de vista. É, assim como foi colocado aqui, gente, a gente precisa definir um tempo maior para essas discussões. E será feito. Com certeza nós iremos buscar, a partir desse relatório, já uma indicação de dia, hora, para a gente continuar debatendo esses assuntos, para que não seja somente um momento, né, que nós estamos vivendo. Eu sempre costumo dizer que eu gosto de pegar uma causa, iniciar e levar até o fim. Eu vou transferir a presidência aqui agora para o nobre vereador Alex, professor Alex, né? Esse é eterno, né? Não tem jeito, professor. E vou usar a tribuna. Bem, eu acredito que uma manhã muito proveitosa, muitas discussões, muitas sugestões, muitas estatísticas, e que a gente precisa verdadeiramente dar uma atenção. O nosso gabinete participou de um evento no centro na quinta-feira à tarde, e nós distribuímos ali um informativo, dicas no trânsito. E ao abordar as pessoas, a gente observava, né, muitas pessoas com o celular no colo, celular, uma mão no volante, a outra segurando o celular, muitos olhando a questão de realmente do Waze ou o Google Maps. Então, assim, o que, que a gente precisa entender, gente? A gente precisa verdadeiramente conscientizar, a começar por nós mesmos. E diante daquela cena que eu via, eu pensava assim, bom, eu já fiz isso. Então, assim, trazendo para a nossa consciência mesmo. Eu acredito que quando a gente toca num assunto tão importante, a gente tem que começar a mudança por nós mesmos, pela nossa casa, pelas pessoas que fazem parte do nosso grupo ali, da nossa convivência. Eu sempre, quando eu me lembro perfeitamente, quando meus filhos chegaram na época de começar ali a dirigir, que começava a pegar o carro sem que a gente desse a permissão, e a gente ia atrás e falava, não, seu momento vai chegar e você só vai pegar o carro a partir do momento que você for habilitado. Então, até isso, a gente não precisa ir muito longe para entender onde as coisas estão acontecendo. A gente precisa voltar o olhar e ter essa consciência de que tudo começa a partir de nós mesmos. E foi um momento de muita reflexão, aquele momento ali, em que apenas duas pessoas não aceitaram o nosso informativo, uma pessoa não baixou o vidro, mas as que tiveram, assim, a educação de abaixar o vidro, de ter ali uma conversa, mesmo que rápida, entender o propósito da entrega daquele informativo, da entrega daquelas dicas. Com certeza, uns pegou e colocou no banco, mas se chegar a uma pessoa da família e essa pessoa entender que aquele material pode salvar vidas, porque nada mais é essa audiência pública na busca de poder salvar vidas. O trânsito salva vidas. Tanto que, pelas estatísticas apresentadas, nós podemos observar que não só doenças, né? Doenças têm matado, têm ceifado as vidas, a violência, às vezes, também crescente aí no caso das vítimas de feminicídio, mas o trânsito ainda continua sendo o campeão de morte em todo o estado, em todo o território nacional. E não é menos importante de qualquer outra doença. E uma doença mais difícil de ser tratada, assim como foi colocada aqui a questão do álcool, E direção, a questão do celular e direção. Então, são várias vertentes que, a partir desse pontapé inicial aqui, nós estaremos dando mais ênfase. E justificar aqui também, gente, eu trouxe o professor Alex para essa audiência pela a estima que eu tenho, pela acreditar no trabalho já apresentado na nossa cidade. É um vereador que realmente muito coerente aqui nessa casa. Eu tenho que reconhecer o trabalho do vereador Alex Martins. Alex Martins fala com propriedade tudo que ele que ele representa aqui nessa casa, e não é diferente nas questões do trânsito. Quando nós pensamos, né, doutor Vitor, em realizar essa audiência pública, com certeza, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi o professor Alex. E hoje eu tenho que agradecê-lo, né, porque realmente foi uma indicação muito certa. Obrigada por caminhar conosco nessa direção. Eu aprendo todos os dias com o senhor nessa casa. Aprendi demais com todos os componentes da mesa aqui, pela a fala, pela participação, por entenderem o motivo de terem sido convidados. A nossa bancada ali, também pela participação de todos, muito obrigada. Obrigada a toda a plateia aqui presente nesse evento. Sem os senhores, isso aqui não teria a importância que teve, porque cada um aqui vai sair com suas próprias sugestões, vai sair com suas próprias convicções daquilo que a gente precisa realizar nesse trânsito. Agradeço também a presença hoje, né, tenho a presença ilustre aí dos meus dois irmãos, a minha irmã Sandra, o meu irmão Tenente Carlos. Muito obrigada também por entender, por apoiar as nossas iniciativas aqui nessa casa e a toda a nossa equipe, tanto do gabinete da Capitã Elisete, quanto do gabinete do vereador Alex Martins. Já transfiro a palavra para ele, para que ele também faça as considerações finais. Muito obrigada a todos. Tenham todos um bom dia.
São mais de 3 mil crianças e crianças em escolas particulares, escolas de ensino.
mostrando essa necessidade de levar para todos os públicos. Então, fica aqui minha fala, nós estamos atuando. Gabinete da vereadora Café Guilherme, gabinete do professor Alex Martins e demais vereadores dessa casa, por entender uma luta necessária e constante. E já passo a palavra ao doutor Vitor para a gente fazer as considerações finais dos dados do tempo. Obrigado pela oportunidade.
Eu peço que o doutor Vitor venha até uma das tribunas para poder fazer o uso da palavra, para a gente encerrar, doutor Vitor. Enquanto o senhor desloca, eu quero agradecer aqui também a vereadora Andréia, presidente dessa casa, que sempre, muito sensível às causas que a gente apresenta aqui em plenário. Ela gosta muito de participar, com certeza não passou aqui para dar um oizinho devido à correria do dia, essa votação que vai acontecer daqui a pouco em plenário. Então, eu deixo aqui registrado os nossos agradecimentos, né, vereador? Pela sensibilidade mesmo, de entender cada ação e desenvolvida aqui nessa casa. Muito obrigada, vereadora Andréia Vendi.
Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa da vereadora Capitão Ivete, juntamente com o vereador Alex Martins, que propuseram a presença à audiência pública. Nesse dia, eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa de trazer a debate um tema tão relevante e tão sensível para o nosso município. Cumprimento os demais pares da mesa, cumprimento a mesa aqui paralela e na pessoa do meu amigo, professor e advogado, Dr. Herbert Lopes. Cumprimento todos aqueles que nos acompanham hoje em plenário. É uma responsabilidade muito grande dar encerramento a essa audiência pública. E encerro aqui a fala, falando e colaborando com a fala dos demais, que Anápolis, de fato, é uma cidade estratégica. Anápolis hoje está localizada entre Brasília e Goiânia, duas importantes capitais, né? A capital federal e a capital do estado de Goiás. Anápolis também é cortado por importantes eixos rodoviários, além de ser cortado por uma das mais importantes ferrovias do país. Todos esses fatores contribuem para um crescimento populacional exacerbado. Nós crescemos nos últimos 10 anos 20%, totalizando agora a marca de quase 430 mil habitantes. Mas esse crescimento ele não é isolado, ele se reflete também na geografia. Anápolis hoje conta com 933 km² de área e mais de 280 bairros. Cada semana lançamos um novo loteamento. E esses reflexos impactam diretamente a parte viária, porque com o aumento da população, o aumento geográfico no número de bairros, consequentemente nós temos um aumento da nossa frota de veículos registrados. Conforme o doutor Alex mencionou, hoje nós temos aproximadamente 335 mil veículos registrados, beirando a marca assustadora de quase um veículo por habitante. E nós podemos vivenciar isso nas nossas próprias casas. Muitos de nós temos duas ou três pessoas residentes de dois ou três carros registrados. E isso é preocupante. O crescimento, como o doutor Igor mencionou, ele é positivo, ele atrai a economia, aumenta o número de empregos, traz diversidade de fontes de renda, no entanto, ele gera preocupação. Todo crescimento acelerado, ele gera sobrecarga. No nosso caso, sobrecarga do sistema de saúde, sobrecarga do sistema de educação e, obviamente, sobrecarga da malha viária, que infelizmente não conseguiu acompanhar com a mesma celeridade o crescimento populacional. E aqui eu não pontuo um culpado, é um problema estrutural. Ele foi moldado ao longo do tempo e essa audiência é importante por esse motivo. Porque da mesma forma que o problema não surgiu da noite para o dia, a solução não vai surgir da noite para o dia. E esse momento de debate, onde o poder público senta diretamente com a população, é o pontapé inicial para se construir, de fato, soluções para esse problema. No âmbito do Núcleo Virtual de Trânsito, que tem uma responsabilidade de coordenar há 7 anos, um departamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, criado exclusivamente para atender acidentes de trânsito sem vítimas no nosso município, que até pouco tempo era Justiça Móvel de Trânsito, mas evoluiu para Núcleo Virtual de Trânsito, nós temos alguns dados também que nos assustam. Eu estou do outro lado da moeda. Eu atendo acidentes de trânsito sem vítimas que não envolvam ilícitos penais e que não envolvam patrimônio público. E até a data de hoje, eu trouxe esse dado aqui, nós já atendemos mais de 160 acidentes de trânsito sem vítima. Acidentes de trânsito que chegaram até o nosso conhecimento. Fora aqueles inúmeros que ocorrem diariamente e que não chegam ao conhecimento do poder público. E o que nos assusta ainda mais é que muitos dos casos que chegam até nós, e eu agradeço a presença de parte da equipe do núcleo aqui, a conciliadora Renata, o conciliador Gabriel, a conciliadora André Matos, são casos de acidentes de trânsito envolvendo pessoas embriagadas já no início da manhã, 9, 10 horas da manhã. As partes entram em contato conosco mencionando que o acidente foi provocado por embriaguez. E isso está nos assustando de fato, porque esses dados eles crescem cada dia mais. Eu queria aqui, já caminhando para o encerramento, devido à sessão extraordinária que já se inicia em breve, parabenizar novamente a vereadora Capitanizete, a vereadora Alex Martins, e dizer que essa audiência ela deve ser não um encerramento, mas um pontapé inicial para a construção de ideias, construção de projetos, para caminharmos aí para a solução, de fato, desse problema que é a mobilidade urbana e a segurança no trânsito. Eu, em nome do Núcleo Virtual de Trânsito da Comarca de Anápolis, me coloco à disposição para caminhar junto com os demais órgãos e entidades aqui representadas para construirmos, de fato, soluções para esses problemas. Estamos ali para oferecer dados, oferecer estatísticas e me comprometo, de fato, a colaborar na construção desse relatório, na construção desses projetos, na construção dessas soluções, que só é possível através do diálogo e do compromisso de cada um de nós, poder público e sociedade civil organizada, para chegarmos aí a um denominador comum e a finalização de fato desses problemas. Agradeço a oportunidade e conte sempre conosco.
É uma contribuição importante para aquelas pessoas que, às vezes, envolvem sinistro no trânsito, têm vítima e precisa ser direcionado. Às vezes, fica ali aguardando, ligando para a polícia, para o bombeiro, sendo que o CMTT, sendo que não é uma ação hoje resolvida por essas instituições. Então, fica o conhecimento aí do Núcleo Virtual de Trânsito, muito bem orientado, como ele disse, há 7 anos à frente dessa pasta lá na União Evangélica, dando, assim, realmente rumo a esse tipo de sinistro que ocorre na nossa cidade. Agora, agradecendo mesmo, a palavra final mesmo a todos pela presença, pela participação, pela contribuição e declaro encerrada a presente audiência pública. Tenham todos um excelente dia.